no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 30 minutos, céu nublado, a temperatura é de 31 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2016. Crise nos hotéis, passada a euforia da Copa, hotéis reclamam de baixa ocupação e querem mais incentivos da prefeitura. Você acha que é só com você? Telefonia, cartão de crédito e cobrança indevida lideram reclamações dos mineiros ao PROCON. O que quer dizer terrorismo? Senado aprova projeto que tipifica o crime de terrorismo no Brasil. O país não tinha legislação para esse tipo de delito. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A audiência pública na Câmara dos Vereadores discute a situação dos hotéis de Belo Horizonte. Vereadores querem estender a anistia de multas, não só a hotéis não concluídos, mas também para os antigos dormitórios. A repórter Paula Dornelas tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. A audiência pública terminou agora há pouco aqui na Câmara e debateu a situação de crise hoteleira na capital. Na última semana, Vinícius, foi aprovado em segundo turno o projeto de lei que reduz em 50% a multa para os hotéis que não ficaram prontos a tempo para a Copa do Mundo. Esses hotéis foram beneficiados pela Lei 9.952 de 2010, que concedeu condições favoráveis à construção de empreendimentos para a Copa. Com o perdão de parte da multa, estima-se que 150 milhões de reais vão deixar de ser arrecadados. O projeto é de autoria do Executivo e surge em um contexto em que a Prefeitura anuncia demissão de funcionários devido a problemas com caixa. O texto do projeto de lei prevê que esses empreendimentos inacabados tenham um desconto desde que mantenham a atividade hoteleira por no mínimo 20 anos. Isso representaria mais 2 mil novos leitos na cidade. O problema, Vinícius, é que o setor hoteleiro está em crise e BH não possui demanda suficiente para novos empreendimentos na área. É o que avalia o presidente do Sindiorb, Sindicato de Hotéis e Restaurantes, Bares e Similares de BH e Região Metropolitana, Paulo César Pedrosa.
A cidade não comporta mais hotéis. A hotelaria está no fundo do poço. Já temos enumerado 20 hotéis do ano passado para cá, encerrando as atividades. Esse número pode chegar a 30 hotéis até o final deste ano. É uma crise, a pior crise na hotelaria. Eu, na atividade econômica há 40 anos, nunca passamos uma crise igual essa. Ela está atingindo o pequeno hotel, o médio hotel, o grande hotel, aqueles que inauguraram agora para a Copa do Mundo. Nós não concordamos com essa anistia. Acho que essa anistia contempla só as construtoras.
Para a Copa do Mundo, foram construídos 8.300 novos leitos na capital, o que acabou prejudicando os antigos hotéis, que tiveram que fazer reformas para se adequar à oferta. Caso o projeto de lei seja aprovado e os novos empreendimentos tenham isenção no valor da multa, os hotéis antigos vão ser afetados mais uma vez. É o que afirma o vereador Pablo César Pablito, do PSDB, que solicitou a audiência.
É uma crise no segmento hoteleiro. Hoje a taxa de ocupação está em cerca de 30% dos hotéis. Então, mal eles estão dando conta de pagar as despesas dos hotéis. Então, já tem hotéis, principalmente os antigos, já estão fechando, porque eles não tiveram benefício nenhum na lei e acaba que eles tiveram que fazer empréstimos para reformar, para ficar competitivos com os novos hotéis que entraram.
O vereador Pablito, do PSDB, defende ainda a elaboração de um novo projeto de lei que contemple proprietários de antigos hotéis. O diretor-geral do BH Flat, Dilson Ramos, explica que algumas propostas vão ser encaminhadas à prefeitura, com vista a atenuar a crise do setor hoteleiro. Ele sugere incentivos como a redução do ISS e do IPTU para os hotéis já construídos por um período de 10 anos.
Nós estamos levando ao senhor prefeito Márcio Lacerda que faça alguma coisa para a hotelaria. Como? Reduzindo um pouco os impostos inerentes à classe para aqueles hotéis já que eram há mais de 10 anos e que permitam que aqueles hotéis novos que foram construídos ao amparo da Lei 9952 possam alterar, mudar a sua atividade, possam serem transformados em apartamentos residenciais, kitnets, escritórios de advocacia, consultórios.
O projeto de lei que prevê desconto na multa para os hotéis inacabados depende agora de sanção ou veto do prefeito. A audiência pública acabou agora há pouco aqui na Câmara e nenhum representante da prefeitura esteve presente. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações. E ontem os vereadores avançaram no projeto de lei que cria o Serviço Social Autônomo da Assistência Social e Educação. Ele já começou a tramitar em segundo turno na Câmara Municipal. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Pelo texto, a entidade passaria a gerir a contratação de pessoal e serviços nessas duas áreas que atualmente são de responsabilidade direta da Prefeitura. E sobe o nível do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana, que hoje opera com 47,7% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 59,1%, Vargem das Flores trabalha com 50,2% da capacidade e Serra Azul tem 27,3%.
Política.
Diante de atentados terroristas ao redor do mundo e com a aproximação das Olimpíadas Rio 2016, surge uma pergunta. O Brasil estaria preparado para evitar ou lidar com um possível ataque terrorista? O Congresso pretende incluir esse tipo de crime na Constituição, com sanções e penas de até 30 anos de reclusão. O projeto de lei já foi aprovado ontem no Senado e segue agora para análise da Câmara. Mas o Brasil precisaria mesmo de uma lei antiterror? É o que você confere com Maria Dulce Miranda.
Uma legislação antiterrorista trará mais segurança para o brasileiro? Pelo texto aprovado no Senado, o crime de terrorismo seria classificado como aquele que usa violência ou grave ameaça, motivado por extremismo político, intolerância religiosa ou preconceito racial, étnico, de gênero ou xenófobo, com o objetivo de provocar pânico generalizado. Entra nessa lista atos que levem à explosão, incêndio ou uso de gases tóxicos, venenosos e agentes químicos contra pessoas. As penas variam de 16 a 30 anos de reclusão. O projeto de lei 101 de 2015 foi duramente criticado por movimentos sociais durante sua tramitação, mas os senadores retiraram um artigo previsto no texto original, que incluía manifestações políticas, sociais, sindicais e religiosas possíveis de serem consideradas terroristas. O advogado integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Renato Vieira, acredita que se o projeto de lei for aprovado, deve legitimar que o Estado desrespeite os direitos políticos dos cidadãos. Para Vieira, é um projeto de lei desnecessário.
Essa discussão gira em torno da seguinte questão. Nós precisamos de um crime de terrorismo aqui para que a sociedade fique mais segura? Não vejo isso como imprescindível. Não vejo como uma tipificação do crime de terrorismo torna a sociedade mais segura. Isso te digo pelo cotidiano brasileiro. Mas ainda assim, entendo que a tipificação do crime de terrorismo no Brasil significa uma exacerbação do direito penal e pelos crimes envolvidos na qualquer conduta que a gente imagina que possa ser praticada por uma organização terrorista, esses crimes já existem na legislação brasileira. Portanto, eu acho que não é imprescindível que nós tenhamos essa tipificação aqui no Brasil.
Com o projeto aprovado, o Brasil passaria a atender as recomendações do GAF, Organização Internacional de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Com isso, contas bancárias de terroristas e suspeitos de terrorismo poderiam ser congeladas. Esse é o argumento utilizado pelos defensores do projeto, mas também criticado por especialistas. Para o professor e vice-diretor da Faculdade de Direito da UFMG, Aziz Saliba, o Brasil precisa de uma legislação para lidar com o terrorismo, porque o país vai receber eventos internacionais e mantém acordos políticos e econômicos com outras nações.
Nós temos necessidade de uma legislação específica para lidar com esse tema, por diferentes motivos. Primeiramente, eu acho que o fato que nós estamos recebendo eventos internacionais e que esse problema é um problema cada vez mais amplo é uma razão. Segundo, nós temos compromissos internacionais que nos obrigam a adotar algumas medidas específicas que, nas atuais circunstâncias, nós não temos como adotar.
O chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas, Jorge Lasmar, concorda que políticas e leis antiterroristas possam amparar atitudes abusivas por parte do governo. No entanto, para ele, é importante a existência prévia de um dispositivo jurídico que oriente como o poder público deve agir diante de um atentado e, assim, evitar que o próprio Estado também se torne arbitrário, uma preocupação ausente no projeto de lei.
A questão que se tem que sempre ter em mente é que essa é uma legislação com alto custo social e político. Uma legislação que tende a uma militarização das polícias e é por isso que é importante que essa legislação venha antes que algum fato ocorra e livre de pressões políticas. É preciso ter uma discussão sobre o assunto para que essas legislações minimizem esses custos políticos e sociais e se criem, inclusive, mecanismos de controle sobre a aplicação dessas legislações.
Diante da possibilidade da legislação ser aprovada sem o devido debate e até mesmo inspirar repressões a manifestações políticas e sociais, mais de 80 organizações intelectuais, entre eles o Levante Popular da Juventude, a CUT, o MST, o MTST e UNE, assinaram uma carta de repúdio ao projeto de lei 101/2015. Agora o projeto de lei segue para a votação na Câmara dos Deputados. Com produção de Caio Santos, repórter Maria Dulce Miranda.
E o Senado também aprovou o projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração dos campos do pré-sal. O texto estabelece que a estatal vai ter a prerrogativa de escolher se quer ser a operadora do campo ou se prefere se abster da exploração mínima de 30% a que a lei obriga atualmente. O texto agora segue para votação na Câmara dos Deputados. E os deputados aprovaram ontem a redução dos salários da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e de ministros de Estado. A medida proposta pelo governo no ano passado reduz em 10% os subsídios, que passam de R$ 30.934 para R$ 27.841,23, uma redução de cerca de R$ 3.000. O objetivo é reduzir os gastos do governo. Agora, a matéria vai para o Senado. E a Polícia Federal deflagra a sexta fase da Operação Zelotes. O alvo desta vez é o grupo de siderurgia Gerdau, que teria interferido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para aliviar o pagamento de valores da ordem de R$ 1,5 bilhão. O presidente do Conselho, Jorge Gerdau, recebeu um mandado de condução coercitiva para prestar esclarecimentos.
Imposto de renda.
O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 já está disponível para download no site da Receita Federal. Para enviar a declaração, o contribuinte deve usar o Receita Net, que pode ser baixado do site, onde também ficam disponíveis as configurações mínimas dos computadores que vão executar o programa. Embora o contribuinte já possa instalar o programa, as declarações só podem ser enviadas a partir do dia 1º de março. Quem enviar as declarações primeiro tem mais chances de receber a restituição, caso tenha direito, nos primeiros lotes que vão ser liberados a partir do dia 15 de junho. O site da Receita é o receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
Um veículo com defeito deixava o trânsito complicado ali no trevo do Belvedere, na alça que dá acesso à Raja Gabalha. Já foi retirado, o trânsito voltou ao normal, mas está intenso, tá? Bastante carregado o trânsito por ali. Trânsito intenso também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido Savassi. Outros pontos da cidade, como Cristiano Machado, Pedro II, Avenida Antônio Carlos, todos eles apresentam trânsito bom neste momento. Agora 12h44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo comentando o meia-culpa feito por Fernanda Torres após ter publicado um texto que deixou feministas indignadas.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Há muita desinformação na sociedade sobre o louco e a loucura. Se houvesse mais informação na sociedade, haveria menos preconceito.
Louca! Sintonia? Que loucura é essa? Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
15 para uma.
Economia.
Taxa de desemprego subiu em janeiro para 7,6% na comparação com dezembro do ano passado, que ficou em 6,9%. É o maior percentual para os meses de janeiro desde 2009, quando a taxa ficou em 8,2%. A população desocupada em janeiro era de 1,9 milhão de pessoas nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE.
Gênero e feminismo.
Até que ponto somos Fernanda Torres? A atriz global e escritora fez meia-culpa ontem após receber críticas de grupos feministas sobre texto publicado no blog Agora é que São Elas, na Folha de São Paulo. No polêmico artigo, alvo de debate entre internautas, Fernanda Torres afirma que a vitimização do discurso feminista a irrita mais do que o machismo. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, classifica de corajoso o pedido de desculpas da atriz. Além disso, instiga ouvintes a pensar sobre como mulheres e homens caem nas cotidianas armadilhas do patriarcado. É o que você confere agora na coluna Gênero e Feminismo. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, bom dia. A atriz Fernanda Torres fez ontem um pedido de meia-culpa pelo artigo Mulher que publicou no blog Agora Que São Elas, da Folha de São Paulo. O pedido de desculpas veio depois que grupos feministas criticaram o texto e o classificaram de racista e machista. Conta aí, Marlise, para os nossos ouvintes, por que esse artigo da Fernanda Torres foi alvo de debate entre internautas e o que levou a atriz e escritora a pedir perdão?
Bom dia, Soraya. Bom dia aí aos nossos e nossas ouvintes. Então, eu acho, primeiro, dar uma contextualizada, né, na importância desse espaço que a Folha de São Paulo abriu, que é um blog, Agora Que São Elas, onde a autoria é exclusivamente feminina, com figuras de proeminência, né, que refletem, que discutem, né, sempre invariavelmente são mulheres. Primeiro é marcar isso, assim, esse é um espaço que foi conquistado pela luta dos movimentos organizados de mulheres e por mulheres feministas, né? E aí, ao convite do blog, a Fernanda Torres escreveu um texto que, infelizmente, realmente foi muito autocentrado. Eu acho que ela ali perdeu a mão, né, no sentido de não conseguir se deslocar, né, se distanciar do lugar que ela ocupa. É o lugar de uma mulher branca, de classes médias, classes altas, intelectualizado. Então ali tem várias passagens do próprio artigo, né, onde ela ressalta, às vezes, de maneira muito equivocada, por exemplo, dizendo que a diferença entre homens e mulheres não é uma diferença cultural, que é uma diferença biológica, carnal, imemorial, para usar as próprias palavras da Fernanda Torres. E isso é uma bobagem, né, no mínimo é uma bobagem, ou é uma grosseira ignorância, porque a gente sabe que, claro, existe uma dimensão biológica da diferença sexual, mas fundamentalmente o que a gente pode mudar e transformar do ponto de vista da sociedade são as relações políticas, as relações sociais, as relações culturais. Então, é até quase uma afronta, né? A mãe dela, Fernanda Montenegro, encena Simone de Beauvoir, que vai dizer, né, com uma frase clássica, um aforismo do feminismo, que não se nasce mulher, torna-se mulher, e vê Fernanda Torres reificar, né, coisificar, transformar, essencializar essa dimensão cultural e política e social das relações de gênero como dimensão carnal e biológica. É um equívoco, né? E vários outros, né? Ela faz
o aspecto racista, desculpa, Marlise, o aspecto racista do texto, ele ficou situado de que forma?
Então, ela fala várias vezes, né, da questão da violência contra as mulheres, e em algum momento, numa passagem específica, ela cita a própria babá, e aí usando as próprias palavras dela, era um avião de mulher, uma mulata mineira chamada Irene, que causava furor onde quer que passasse. E aí ela ia para a escola ouvindo os homens uivando, ganindo, gemendo. Olha, sinceramente, né, é de uma, né, ingenuidade, no mínimo, né, não ter a reflexão crítica sobre esse tipo de posicionamento. Chamar uma mulher negra de mulata já, em si já é um preconceito e já é pejorativo, né? Achar que é bonito, que é elegante, que seja sensual essa objetificação do corpo da empregada doméstica dela, que ela chama depois de mãe social, ela deu liberdade ao seu próprio pensar. E lá dentro da gente, né, Soraya, infelizmente, essas expressões do machismo, do patriarcado e do racismo, elas estão profundamente internalizadas. E elas vêm à tona, às vezes de forma inconsciente mesmo, né, ou às vezes de forma não crítica, não pensada. E eu acho que é isso que foi cuspido aqui nesse texto, e é claro que isso gerou indignação, né, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres negras, das feministas, porque infelizmente não dá, né, num blog em que é uma conquista do feminismo, num espaço de visibilidade pública, né, para modificar essa cultura arraigadamente racista e machista, a gente ter uma pessoa, né, uma voz feminina, sendo, né, vetor dessas mesmas forças, realmente era no mínimo para produzir estranhamento. E eu acho que foi bem-vindo, né, e corajoso a resposta que ela dá, né, de reconhecer, né, o erro, reconhecer o equívoco, reconhecer o ponto de vista de onde ela fala, que parte a voz dela, que é de uma mulher, de fato, de classe média, né, culturalmente privilegiada, né, um espaço do privilégio dentro das relações de gênero, né, e ela reconhece isso no meia-culpa. É corajoso, né, o estrago infelizmente foi feito. Eu acho que tem uma mácula aí em relação ao blog, a experiência de ter esse espaço como espaço do agenciamento da voz feminista e da voz das mulheres no sentido emancipatório para as próprias mulheres, mas é bem-vindo, ao menos, que ela tenha tido a coragem, a honestidade de reconhecer seu próprio erro, né?
Marlise, finalzinho já da nossa conversa, e às vezes são nós próprias mulheres, né? No caso da Fernanda Torres, teve evidência, porque ela é uma figura pública, né? Tem muita visibilidade, né? Até pela profissão dela. Mas a gente mesmo, mulher, às vezes cai nesse discurso ardiloso e sórdido do machismo, do racismo, né?
Então, esse é o ponto que eu queria encerrar a nossa coluna hoje, convidando as mulheres para pensarem, né, até que ponto cada uma de nós não é Fernanda Torres. Então, em alguma ação ou alguma omissão, a gente não repete, não reproduz o patriarcado e o próprio machismo e o racismo. Eu quero convidar as mulheres a essa atitude de vigilância crítica, de reflexividade, porque isso não é uma atitude natural. Então, a gente precisa adquirir, né, esse sinalzinho que tem que acender na cabeça da gente, assim, ficar apitando, olha, quando a gente age sobre o mundo, fala, escreve, né, então essa condição de vigilância, né, para que a gente não se deixe capturar nessa trama, nessa rede, nessa armadilha, de fato, que é o próprio racismo, o próprio machismo. A gente escorrega, infelizmente, somos humanos, somos todos, né, criados e socializados, homens e mulheres. As mulheres também são machistas, assim como eu acho que os homens podem vir a ser feministas. E o meia-culpa da Fernanda Torres é um pouco esse passo à frente, né? Eu acho que não é o caso de ficar crucificando, vamos seguir em frente.
Marlise, convite feito, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo, até a próxima semana, um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir todas as colunas lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos saber quais são as principais reclamações feitas pelos mineiros ao PROCON. Tem também a visita da diretora-geral da OMS ao Brasil.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a Estação do Conhecimento.
Ei, você aí, é você mesmo. Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio para BH, acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O Super Quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para Todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 55.
Saúde.
A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, reforça a relação entre Zika e microcefalia. As informações com Nana Poça, da Rádio Agência Nacional.
Rio de Janeiro, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Margaret Chan, afirmou que a entidade trabalha com a hipótese que o Zika vírus é a causa do surto de microcefalia no Brasil.
Zika é uma causa possível. Agora, como é que a OMS funciona? Bom, nós funcionamos da seguinte forma. Temos afirmado que o Zika é culpado, sim, até que provado ao contrário.
Na entrevista coletiva realizada na Fundação Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, Margaret Chan elogiou as ações desenvolvidas pelo governo e fez apelo para que todos os brasileiros auxiliem no combate ao mosquito.
A ciência nos informa e a experiência também confirma que 2/3 dos mosquitos são criados no ambiente domiciliar. Ou seja, cada pessoa individualmente, cada cidadão pode fazer muita coisa dentro do seu alcance.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a vacina contra a Zika deve demorar 3 anos.
Dentro de um espaço de 2 anos, nós poderemos ter a vacina da dengue já distribuída para a população e daqui a aproximadamente 3 anos a gente vem a ter a vacina da Zika.
A diretora-geral da OMS esteve no Brasil para acompanhar as ações de combate à Zika. Além da visita à Fiocruz, centro de pesquisa que auxilia a elaboração de políticas públicas na área da saúde, Chan esteve também no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, estado com o maior número de casos de microcefalia no país. Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
Consumidor.
Telefonias, combo de TV, internet, cartão de crédito, cobranças indevidas. Esses são os campeões de reclamação no Procon Assembleia, que divulgou hoje o balanço de suas atividades. Nós temos informações ao vivo com a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Mais uma vez, as empresas de telecomunicação encabeçam a lista de reclamações do Procon. Em 2015, os segmentos que mais receberam reclamações foram a telefonia fixa e móvel, com 1.950 reclamações. Os serviços de combo de internet e televisão a cabo, com 1.066, e as empresas de cartão de crédito, com 1.015. Os principais abusos ao consumidor foram cobranças indevidas, produtos defeituosos ou não entregues e problemas com contratos. Além de receber reclamações referentes à má prestação de serviços e produtos defeituosos, o Procon Assembleia tem identificado nos últimos meses aumento de pedidos de consumidores para renegociação de dívidas referentes a empréstimos consignados de crédito pessoal, carnês de lojas, financiamentos e até mesmo de contas de consumo, a exemplo de contas de água e luz. Isso vem preocupando o Procon, porque mostra que o consumidor está comprometendo sua renda com dívidas e que não consegue honrar os pagamentos, podendo ter seu nome incluído em serviços de proteção ao crédito, e nesse cenário decide acionar a entidade em busca de ajuda, o que alerta o coordenador do órgão de proteção ao consumidor, Marcelo Barbosa.
Nós estamos percebendo nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, que aparecem agora empréstimos, financiamentos do nosso SPAM, tarifas de serviços públicos essenciais como água e luz. Eu afirmo com toda certeza que de cada 10 consumidores que comparecem no Procon Assembleia hoje, 6 estão ali para renegociar algum tipo de dívida. O que nós podemos concluir disso? Não há planejamento do orçamento, a crise econômica está afetando diretamente os consumidores, desemprego, então eles estão procurando órgãos de defesa do consumidor para tentar flexibilizar a forma de pagamento, porque os credores não são obrigados a parcelar. Quanto parcela do jeito que querem. Nós estamos ali para tentar melhorar a situação do consumidor.
Olha, Vinícius, eu citei as reclamações por área. No total, foram 7.271 em 2015. Nessa manhã, a reportagem da UFMG Educativa foi às ruas saber dos consumidores que já tiveram problemas com produtos defeituosos e serviços mal prestados. E não foi difícil achar pessoas nessa situação. São problemas com computadores, internet e até alimentos. Vamos ouvir relatos de quem já enfrentou problemas com as empresas.
Eu tive problema no início do ano passado com um computador da marca Positivo. Ele estava no período de garantia e o HD queimou. E era nesse HD que eu tinha todos os registros de vídeo e fotografia da minha gestação.
Aí não me deram roteador Wi-Fi. Sem Wi-Fi eu tô meio quebrado dentro de casa, né? Vou ter que sair com um laptop arrastando o cabo, fica difícil. Aí eu falei com o instalador na hora, ele disse, não, você liga para lá amanhã que em 24 horas não tem problema, mas foi um probleminha para eles me deixarem em paz.
Feijão, eles acham que a gente pode comer qualquer coisa. A gente paga caro por 1 quilo de feijão e vem mais feijão estragado dentro do pacote do que é possível comer. Vou ligar agora para a empresa para ver a possibilidade de trocar esse feijão. Agora, se não, cada um tem que tomar providência e ver o que se pode fazer diante aos órgãos que competentes para isso.
Eu já tive problema com, principalmente, bancários. Aí a gente não tem certeza, né? Porque como às vezes o tratamento e o problema, eles tentam empurrar para a internet, o seu autoatendimento, ou então você em loco. Quando você consegue o atendimento, no final você fica descobrindo que a culpa é sua. Eles sempre dão um jeito de empurrar para você a culpa. Ou você esqueceu, ou você não fez. Então, assim, no final das coisas, eu nunca tenho certeza.
O relatório das atividades do PROCON foi apresentado hoje cedo em reunião da Comissão do Consumidor na Assembleia Legislativa. O presidente da comissão, deputado Elismar Prado, do PT, acredita que as empresas estão aprendendo a tratar melhor o consumidor.
Realmente é preocupante, né, que mais uma vez figura no topo da lista de reclamações, TV para fatura, cartão de crédito, internet, sempre grandes grupos econômicos respeitando os direitos do consumidor. Infelizmente eles aprenderam, né? Ao invés de resolver os problemas, é administrar o problema. A gente precisa dar um passo nisso. A Assembleia do Rio de Janeiro, né, o seu PROCON, já está ingressando com as ações de serviço público. A gente tinha uma dúvida aqui quanto à prerrogativa e competência nesse sentido, mas o Código de Defesa do Consumidor deixa uma brecha nesse sentido. E nós vamos fazer as articulações necessárias aqui na casa para que, de fato, a comissão possa ingressar com essas ações.
Agora, o PROCON vai elaborar um documento que lista os principais problemas relatados na capital para que a Assembleia Legislativa entre com as ações contra as empresas abusivas. 81% das reclamações do ano passado foram resolvidas pelo PROCON. Vinícius?
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. E para quem quiser procurar o PROCON Assembleia para qualquer reclamação, existem dois endereços de atendimento. Um é a Unidade Espaço Cidadania, que fica lá na Assembleia mesmo, ali do lado da Assembleia, na rua Martim de Carvalho, número 94. A outra unidade é na Casa do Consumidor, que fica na Goitacazes 1202, no Barro Preto. Então, Goitacazes 1202, no Barro Preto. Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Paula Dornelas e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.